Você já se perguntou por que é tão gostoso ficar horas navegando pela Netflix em busca de algo para assistir? Nenhum serviço de streaming se assemelha em tal experiência. Ela é responsiva, ágil, fluida e mesmo que a gente não assista nada, estamos satisfeitos em ver alguns trailers. É praticamente uma experiência de cinema e, pasmem, realmente essa é a proposta. É tudo pensado para a gente gostar e ficar ali navegando. É mais ou menos esse o trabalho do nosso convidado de hoje, o Felipe Boim. Ele é UX Researcher, um pesquisador sobre experiência de usuários, que vai contar um pouco para a gente sobre essa área de trabalho e como ela se relaciona com as ciências sociais. Vamos lá? Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense e está começando o trabalho de campo. Felipe, seja bem-vindo. Você pode se apresentar para a gente e contar um pouco sobre sua relação com o mercado de trabalho enquanto cientista social?
Olá, Hugo. Meu nome é Felipe Boim. Eu me formei primeiro em Relações Internacionais. Era bem voltado para o mercado, o curso que eu fiz. E eu sentia que faltava uma pegada mais humana, né? Vamos colocar dessa maneira assim. Me faltava compreender melhor por que a sociedade e as pessoas se comportavam da maneira que elas se comportavam, né? Então eu fui fazer Ciências Sociais em seguida e me apaixonei pelo curso. Comecei o curso pensando em seguir na área de política e terminei o curso indo para antropologia, na verdade, né? Então teve esse processo de migração aí. Bom, então, né, em termos da minha formação foi mais ou menos isso, né? Eu saí das relações internacionais, tinha uma ênfase aí em mercado, não era meu interesse naquele momento. E aí eu fui para ciências sociais, fiz projeto de iniciação científica, terminei a graduação, já fui para o mestrado em antropologia, depois logo em seguida o doutorado na mesma área, né? Estou no doutorado agora. E em termos de experiência com o mercado de trabalho como cientista social, eu ficava um pouco insatisfeito assim com as opções de trabalho e o nível de exigência, né? Então, mesmo assim, considerando as bolsas de pós-graduação, era algo que me descontentava um pouco, né? Para o nível de exigência que se exigem na maioria dos programas de pós-graduação, né? Então, você tem bolsas que não compensam realmente o esforço que é solicitado. E em relação ao mercado de trabalho especificamente, eu via muita gente saindo para prestar concurso, né? Só que ao mesmo tempo eu não sentia que isso tinha muita liberdade, né? Eu não percebia isso. Então era bom, tem um concurso em qualquer lugar, um lugar específico, e como um profissional de ciências sociais, eu ficava meio que à mercê de prestar concurso aonde esses concursos estavam abertos, né? E além disso, eu via muitos colegas também trabalhando como cientistas sociais, mas assim, mais na área de pesquisa mesmo, sem adentrar realmente, vamos dizer assim, no mercado de UX ou de qualquer outra área mesmo, né? Eram, às vezes, fazer pesquisa para algumas empresas, assim, mas ainda com essa base de ciências sociais mesmo. E disso, dado esse descontentamento meu, buscando novas opções, né? Eu comecei a estudar UX UI, principalmente a parte de UX, assim, e realmente me aprofundei no assunto, aprendi a mexer nas ferramentas necessárias, né, tudo que foi importante, e foi bem interessante que quando eu comecei a procurar emprego, esse background acadêmico foi algo que me destacou bastante, mas ao mesmo tempo era solicitado assim, pelo menos uma noção bem solidificada do que era o trabalho de UX e UI, né?
Que interessante, Felipe. E você pode contar pra gente um pouco sobre como é que foi começar no mercado de UX?
Bom, foi aí que eu fiz essa migração, né? Eu desde o começo tive foco em UX Research, né? Era com a base que eu tenho das ciências sociais e da antropologia, com certeza era o foco desde o começo e deu certo, né? Tô trabalhando na área, então perfeito. E minhas principais funções realmente são fazer testes assim com usuários, né? Então, desde surveys, entrevistas, teste de usabilidade, bastante. De vez em quando eu atuo um pouco com o pessoal de UX, né? Principalmente na parte de brainstorming, propor soluções, né? Isso é algo que eu faço bastante. A parte de UI, eu especificamente não tenho tanto contato. E, em geral, é mais ou menos isso que eu faço, assim, né? Toda a parte de pesquisa quali e quanti eu cuido e também pensar em como isso pode trazer, né? Tirar bons insights disso para criar soluções pro negócio que sejam boas, que deem conta das necessidades dos usuários, né? Então, é bem interessante. O curso de antropologia me ajudou bastante nisso, principalmente porque a gente tem essa noção da antropologia ser um estudo das culturas de outros povos, vamos colocar dessa maneira grosseira, né? Mas é tentar entender as coisas pelo ponto de vista dos outros, né? E quando a gente está trabalhando com usuários de uma marca, do aplicativo, enfim, esse treinamento prévio em antropologia ajudou bastante. E em termos de estabilidade e remuneração, eu acho um negócio bem interessante, assim. É um curso, uma carreira que está em alta, né? Carreira de UX, UI, assim. Então, super possível ter estabilidade nessa área, né? Talvez o primeiro emprego não seja o mais fácil, mas existe muita procura. Então, com um portfólio legal e mostrando que você sabe fazer um case de UX, né? É tranquilo tranquilo, né? Assim, pelo menos de concorrer a boas vagas, né? E as remunerações são realmente muito boas. Se encontra, por exemplo, no Glassdoor, vaga para pleno de 5 a 7 mil reais, por exemplo.
E quais são as suas principais atividades como UX Researcher?
E bom, sobre as minhas atividades de maneira geral, assim, né? Faço desde as pesquisas mais simples, assim, vamos colocar dessa maneira, até pesquisas mais complexas. Então, vamos pensar assim, né? Tanto pesquisas para lançamentos de novos produtos, como para iterações de produtos já existentes, né? Então, poderia falar aí, desde benchmarking, faço desk research, muito teste de usabilidade, né? Algumas outras pesquisas mais gerais, assim, que podem impactar o negócio, né? E que às vezes a pesquisa não está necessariamente ligada a nenhum produto, né? Mas são pesquisas sobre o comportamento dos nossos usuários, de maneira geral, né? Então, faço muita entrevista, survey, né? Então, basicamente, muito processo de coleta de dado inicial, né? Esse o que eu particularmente gosto de dar foco, assim, eu acho que é daí que saem grandes insights, né? Da onde a gente pode tirar grandes insights sobre os nossos usuários. E aí depois faço procedimentos padrões, né? Conhecida a matriz CSD, card sorting, é um negócio que eu gosto de fazer muito porque me ajuda a encontrar algumas temáticas centrais que aparecem e que apontam realmente as dores e as necessidades dos usuários, né? E então, basicamente eu atuo assim em toda essa frente de pesquisa, né? Não é complicado dar muito detalhe assim num curto espaço de tempo. Mas eu gosto muito, eu foco principalmente nessa parte de pesquisa, né, UX Research, e eu trabalho bastante com o pessoal de UX e UI também, né, que na empresa que eu trabalho são áreas bem divididas. E eu particularmente adoro trabalhar, assim, principalmente com o pessoal do UX, porque eu gosto de não pensar pesquisa só como uma forma de coletar dados, mas a pesquisa é o primeiro passo para a gente propor soluções para um problema no negócio que a gente está enfrentando, né? Então, essa ponte entre a pesquisa e a parte de UX propriamente dita, né? De vamos construir algo que vá resolver essa necessidade do usuário, né? Ou vá dar conta dessas dores. Eu gosto muito de pensar estratégias de solução, assim, né? Para o negócio. É um negócio que um aspecto que me interessa bastante do trabalho. E a grande vantagem de pessoas de diferentes áreas de formação é que você acaba tendo diferentes pontos de vista e a criatividade, principalmente quando a gente faz brainstorming, né? É um negócio que a gente acaba vendo coisas que a gente não veria normalmente se fosse todo mundo da mesma área, né? Às vezes a gente fica meio. Quando a gente fica cego para pesquisa, né? A gente fica muito tempo numa pesquisa, a gente acaba não vendo dados importantes. Isso acontece para tudo, né? A gente fica muito tempo em um projeto e às vezes ter pessoas de diferentes áreas lançando um novo olhar é muito importante.
A área de UX, ela é relativamente recente, né? Mas ela bebe muito de métodos e teorias das ciências sociais e muitos profissionais das humanas criticam, né, o UX. Mas você pode contar um pouco, comentar, né, sobre algumas convergências e/ou divergências entre UX e ciências sociais?
Bom, em relação às convergências e divergências entre as ciências sociais e a área de UX, né, ou se a gente for pensar relações entre esses dois campos, nunca tinha parado exatamente para pensar nisso, assim, né? Mas eu acho que primeiro, talvez uma grande diferença, assim, que a gente encontra, principalmente se a gente for considerar as ciências sociais como uma área mais acadêmica, e UX como uma área mais empresarial, mais voltada para o mercado de trabalho, né? Vamos colocar dessa forma. Eu acho que a primeira diferença realmente acaba sendo para quem e para que as pesquisas são voltadas, né? Se a gente pensa em ciências sociais, realmente o nosso maior objetivo, a nossa grande preocupação é dar um retorno para a sociedade, né? Com as nossas pesquisas, ainda que muitas vezes as pesquisas fiquem presas no meio acadêmico, né, e não saiam muito para fora disso. E quando a gente está pensando em UX, né, quase que inevitavelmente a gente está pensando em algum produto, né, algum produto digital, principalmente, mas produtos em gerais. E querendo ou não, é algo que vai suprir uma necessidade do usuário, claro. A gente vai estar tá dando um retorno para a sociedade de alguma maneira, né? Mas isso não reflete necessariamente, assim, algo que vai evidenciar uma grande mazela da sociedade ou nada assim, algo que. Ou algum problema estrutural, né? Vai estar tá resolvendo o problema da pessoa, daquele grupo de pessoas em relação àquele produto em específico, né? E a convergência, eu acho que é um pouco. As ciências sociais acaba sendo muito o treinamento nas ciências sociais acaba sendo um ótimo meio para a gente conseguir realmente entrar em contato com as nuances necessárias para a área de UX, né? Mais do que a gente falar, ah, não, tem que ter empatia, né? Realmente como que a gente consegue talvez não se pôr no lugar do outro, mas conseguir experienciar durante um tempo as dificuldades que aquele grupo experiencia, né? Se a gente for pensar na antropologia principalmente, né? Então, se eu fosse pontuar algumas divergências e convergências entre esses dois campos, eu acredito que seriam esses dois fatores.
E você pode deixar uma dica para quem está interessado nessa área de UX?
Bom, acho que em geral é isso mesmo, né? Falei sobre minha formação, como que é esse mercado de ciências sociais e o mercado de UX UI. Eles aceitam bem, né? Como eu disse, aceitam bem. Tem que só demonstrar que você tem uma base solidificada em UX UI, né? Ainda é necessário quebrar um pouco dessa figura aqui, essa noção de que o meio acadêmico a gente não. não bota muita mão na massa, né? Ainda existe um certo preconceito em relação a isso. E se eu pudesse dar uma dica, assim, tem que estudar realmente, né? Não tem muito jeito, tem que aprender a lógica de pensamento e como trabalhar na área de UX, né? Apesar de ser uma abordagem diferente, né? Sendo uma abordagem diferente, ela possui desafios práticos e intelectuais diferentes. Mas essa base e a maneira como que a gente se relaciona com pessoas, né, de maneira geral, né, o nosso método de análise e estudo ajuda muito, né, principalmente para UX Research, assim, que ainda talvez das áreas de UX seja a área que ainda está crescendo, né, ela é uma área um pouco menor, assim, do que as outras nesse momento. E eu acho que é isso. Queria agradecer ao Hugo, né, pela sua oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre como foi minha carreira. Se tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, podem entrar em contato comigo. Eu adoraria indicar livros, né? O Hugo pediu para indicar livros, podcasts ou perfis no Instagram. De cabeça eu não lembro de nenhum, mas eu posso deixar uns links para o Hugo depois. E aí ele coloca na descrição. E acho que é isso, gente.
Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho do nosso convidado de hoje, eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio e você também pode acompanhar no Instagram do programa, @tdcamp. Não deixa de seguir a gente lá e aqui no seu tocador para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.